Atenção, emissoras da Rede Mais. Vem aí a hora mais esperada do rádio paraibano. 5 segundos. Ligam a Paraíba na hora H.
6:00 PM.
Essa é a hora H.
No ar. Paraibanos e paraibanas, alô, alô, gente boa em cada canto e recanto dessa Paraíba de audiência. Que prazer, que alegria. Estamos juntos, misturados, conectados com a informação. Boa noite pra você em todo o estado. Boa noite, Alisson Bezerra.
Boa noite, Heron. Boa noite pra todo mundo ligado com a gente. Terça-feira, 18 de março de 2025. A Hora H tá começando, Paraíba.
E vamos que vamos.
O dia todo, de todo mundo, cada segundo do ponteiro de...
Tá na hora, essa é a hora, sua hora, nossa hora. A Hora H. Aqui na Hora H, a partir de agora, cada minuto é jornalismo.
O jornalismo que faz a diferença. A notícia que interessa. A opinião com credibilidade. Para ouvir e entender. No ar, Hora H. Hora H. Oferecimento, rede de postos opção. Tem sempre opção no seu caminho. São Brás, o sabor que mexe com a gente. E Lojão Rio do Peixe. No Lojão é fácil comprar. O dia inteiro. Agora. Agora. Na Hora H.
Política. Governador João Azevedo já recebeu indicação de Alana Galdino, filha do presidente da Assembleia, Adriano Galdino, para a vaga de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. A nomeação deve ser oficializada nas próximas horas.
Brasília, presidente da Câmara dos Deputados, o paraibano Hugo Mota, promete celeridade na aprovação de lei para isentar do imposto de renda quem recebe até R$ 5.000 por mês.
Entrevista na Hora H. Quais os impactos da medida aos cofres públicos e para os cidadãos paraibanos?
Reação: ex-presidente Jair Bolsonaro chora após o deputado Eduardo Bolsonaro se afastar da Câmara e ir morar nos Estados Unidos. De Brasília, o Weller Diniz traz a repercussão.
Segurança. Guardas municipais da Paraíba vão ter que usar câmeras corporais.
Mobilidade. Motoristas que trafegam pela BR-101 entre Pernambuco e Paraíba devem ficar atentos com o transporte de gerador gigante. A escolta da carga começa hoje à noite.
Futebol. Fora da final do Campeonato Paraibano, 13 demite técnico Marcelo Martelotti.
Hora H. Hora H, indispensável.
A previsão do tempo para esta quarta-feira na maior parte da Paraíba.
Possibilidade de pancadas de chuva no estado, temperatura máxima em 29 graus e a mínima 22 graus.
A hora na Paraíba, 6:03.
6:03.
Essa é a Hora H.
Hora H. Cada minuto é jornalismo.
Paraibanos e paraibanas, indicação consumada. Alana Galdino, por força da Assembleia Legislativa da Paraíba, será, se não houver nenhuma mudança daqui até a posse, a nova conselheira do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, a primeira mulher a ocupar esse posto. Dispensa comentários da tramitação e da digital política que tem nessa indicação. Não há o que se negar, não há o que se debater muito. É a filha do presidente da Assembleia Legislativa que pessoalmente conduziu essa articulação e provou, como já dito aqui, o seu poder de fogo, a sua liderança, a sua força perante os seus colegas de Assembleia Legislativa da Paraíba, que, salvo uma ou duas exceções, maciçamente confirmaram a indicação pessoal de Galdino e a transformaram num encaminhamento coletivo. Há muita gente que faz um contraponto, um necessário contraponto e uma ponderação ao modelo. E é um modelo que não foi inventado, diga-se de passagem, por Adriano Galdino, mas que ele, como outros, se valem desse modelo para fazer valer, com redundância em tudo, a sua força política, quando se tem essa força política. O que aconteceu aqui na Paraíba, o que está acontecendo, não é nem de longe um fato isolado. Até dezembro do ano passado, pelo menos 9 mulheres de políticos, no caso da Paraíba é uma filha, ocuparam ou passaram a ocupar cargos nos conselhos dos tribunais de contas estaduais. Entre elas, Onélia Santana, mulher do ministro da Educação Camilo Santana, confirmada pela Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Tem mais. A mulher do governador do Pará, Helder Barbalho, também foi para o Tribunal de Contas do Estado. O governador de Roraima, Antônio Denário, colocou a mulher no Tribunal de Contas do Estado, lá de Roraima. A lista é grande. Tem Renata Calheiros, do Tribunal de Contas de Alagoas, Marília Góes, do Amapá, mulher do ministro Valdez Góes, Rejane Dias, no Piauí, mulher do ministro e ex-governador Wellington Dias. E por aí vai, a lista é extensa. Bom, é o que está no jogo, na regra. A pergunta é um jogo que a sociedade tem que encarar como normal e ver tudo isso de forma passiva, que não precisa de um ajuste, de uma calibragem? A resposta, obviamente, do ponto de vista republicano, cidadão e da impessoalidade, é não. Mas é uma regra que precisa ser reconsiderada a bem da respeitabilidade aos próprios tribunais. Como é que os tribunais querem ser vistos? Como órgão técnico de contas ou como apenas arrumações políticas? E no caso da Paraíba, o histórico mostra a presença, a força política na composição. Essa de agora não é a primeira das indicações eminentemente políticas. Será que não está na hora de, vencida esse modelo que está estabelecido, o próprio parlamento, movido ou provocado pela sociedade civil organizada, repensar esse modelo? Ainda que as assembleias indiquem, mas os critérios não poderiam também privilegiar os currículos técnicos para que essas cortes de contas ganhassem mais conteúdo, mais credibilidade, mais força e mais capacidade realmente da análise de contas? Ou devemos nos conformar que é isso mesmo e nada deve ser mudado? Porque esse é um modelo que começa lá de Brasília, do Tribunal de Contas da União, geralmente formado por políticos. E aí não há que se demonizar os políticos, mas há que se perguntar que tipo de tribunais, de órgãos de controle externo nós queremos. Tribunais que realmente tenham como missão uma análise rigorosa, técnica, profissional do dinheiro público ou tribunais que servem apenas para fortalecer ainda mais a capilaridade pessoal dos políticos? Qual o modelo de tribunal de contas que nós queremos? Essa é a grande questão. Não adianta criticar pontualmente uma ou outra indicação se o modelo como todo não for reformado, remodelado. A sociedade brasileira evoluiu em tantos pontos, mas não consegue sair especificamente desse oito nas formações dos tribunais, que incluem também a interferência, a força política, até, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal. É esse modelo que representa a sociedade que queremos? Ou está atrasado e precisa evoluir? Esse é um debate que, cedo ou tarde, precisa ser enfrentado. Não com casuísmos, não com pontualidades, não apontando o dedo para A ou para B, mas para uma discussão mais profunda e que tenha principalmente o cidadão e o respeito à coisa pública como a meta principal.
Opinião com credibilidade, coragem para falar a verdade, pra Paraíba sintonizar, Euroncide está no ar.
No ar, na Hora H.
Hora H.
O tempo não para, a vida não para, toda hora o mundo muda. O tempo não cala, a vida dispara toda hora, o mundo fala.
Por isso alô, alô, Paraíba!
Precisa de uma voz precisa, que fale a verdade sem medo, o fato de fato sem ser.
Estamos juntos.
A visão de cada lado.
Em João Pessoa, na Rádio Pop FM, a cabeça de rede, Campina Grande, Pop Cariri, mais 25 emissoras da Rede Mais Rádio.
Tá no ar. Hora H, chegou, era um cine, pode confiar.
Cheguei, Paraíba.
Hora H, chegou, era um cine, pode
até as 7 da noite, quem gosta de jornalismo de verdade, quem não tem tempo a perder.
Tá no ar. Hora H, chegou, era um cine, pode Paraíba.
Se liga aqui.
Tá no ar.
Na Hora H.
Hora H. Está no ar. A Hora H.
Deus é maior que os meus problemas.
Paraibanos e paraibanas,
eu não primeiro.
Na despedida do dia, nas boas-vindas da noite, nós nos juntamos aqui para agradecer ao nosso bom, generoso, misericordioso e justo Deus.
Eu não temerei, não.
Com ele nada temos a temer.
Só não deixou de brilhar.
Pelo contrário, é com ele que a nossa fé se renova para seguirmos a trilha do caminho que ele nos entregou, nos orienta, nos leva com a sua força e com o seu poder. Que você possa seguir com fé para o destino que Deus tem preparado para a sua vida. E que você voe, voe alto como águia.
Eu vou seguir com fé.
Desejando boa noite para essa Paraíba inteira de audiência, já trazendo informação de última hora para você que está ouvindo a Hora H. Enquanto Aroncido estava aqui
informação
fazendo seu comentário, o governador João Azevedo acaba de nomear Alana Galdino como nova conselheira do Tribunal de Contas do Estado. Daqui a pouco nós vamos trazer mais informações, mas aqui trazendo na Hora H, Alana Galdino nomeada nova conselheira do TCE. Quero contar com sua participação, nós queremos contar com a sua participação. A partir de agora, você manda sua mensagem 99346-5236, 99346-5236. Manda sua mensagem de até 30 segundos e participa conosco na Hora H. Comigo interage no arroba Walisson Bezerra.
Comigo você pode falar, me dá um prazer da sua companhia, da sua interação agora no Instagram, no arroba Eron Cid.
Arroba Eron Cid, Eron com H, acende com Demudo no final. Tudo junto e misturado.
Junto e misturado. Você acompanha também a gente através da Mais TV, canal de vídeo do portal Mais PB no YouTube. Até às 7 da noite, é jornalismo sem parar na Hora H.
Você está na Hora H. Hora H. 6h15, acelerando com a informação e você acelerando agora para os postos da Rede Opção. Em João Pessoa, Recife, Guarabira, Sapé e Campina Grande, na hora de abastecer, tem sempre opção no seu caminho. Compromisso com qualidade e segurança. Empresas do Grupo Nelson Lira Filho. Hora
H! Como nós trouxemos há pouco, Heron, publiquei agora há pouco lá no blog o Alisson Bezerra, no portal Mais PB, o governador João Azevedo já nomeou Alana Galdino como nova conselheira do Tribunal de Contas do Estado. A nova integrante da Corte de Contas teve o nome aprovado durante a sessão de hoje da Assembleia Legislativa. A posse deve acontecer na próxima semana, depois o nome dela será avalizado também pela Corte do TCE, pelo colegiado dos conselheiros do TCE. Mais cedo, o governador João Azevedo recebeu Alana Galdino na Granja Santana, residência oficial do governo do estado, um encontro que contou ainda com as presenças dos deputados Adriano Galdino, presidente da Assembleia e pai de Alana Galdino, João Gonçalves, presidente da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, Chico Mendes, líder do governo João Azevedo na Assembleia, e Felipe Leitão, que foi o relator do processo. A votação que elegeu Alana Galdino como nova conselheira do TCE aconteceu hoje, pela manhã, início da tarde. Foram 31 votos favoráveis, como conta Roberto Tagino.
Boletim da redação.
Votação pela indicação de Alana Galdino para conselheira do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba ocorreu de forma secreta. Alana Galdino, que é filha de Adriano Galdino, presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, obteve 31 votos dos 32 parlamentares que votaram. O único deputado que se posicionou contrário foi Valber Virgulino, do PL. O parlamentar alegou falta de experiência à candidata ao posto de conselheira do Tribunal de Contas do Estado.
Eu não posso concordar, né, com uma situação dessa onde um presidente indica a própria filha, né, sem experiência para um cargo tão importante. O cargo de conselheiro é um cargo tão importante quanto o de procurador-geral de justiça ou de desembargador. Goza das mesmas garantias, prerrogativas e deveres, exige do indicado experiência, malícia, coragem para decidir, porque vai fiscalizar prefeituras e o próprio governo do estado. É através do TCE que a boa prática da administração pública, ela ocorre.
Já o líder do governo na casa, deputado Chico Mendes, do PSB, disse que Alana Galdino apresentou todos os requisitos para poder ser indicada à Corte de Contas. O parlamentar considerou ainda que a indicação de Alana Galdino também representa um fato histórico para o Tribunal de Contas do Estado.
E compreendemos que a propositura atende todos os requisitos, em todos os aspectos, jurídico, técnico e enfim. E olha, gente, historicamente a Assembleia da Paraíba, o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, não recebeu, ao longo de toda a sua existência, nenhuma conselheira mulher.
Como a gente tem acompanhado, Aaron, desde o início dessas discussões, agora o Tribunal de Contas do Estado vai receber a oficialização do nome de Alana Galdino para ver se ela atende ou não os requisitos que são exigidos por lei, para em seguida marcar a posse. Pelo que nós pudemos apurar, a expectativa é de que a posse de Alana Galdino aconteça já na próxima semana.
Vupt. Foi rápido na Comissão de Constituição e Justiça, foi um relâmpago na Assembleia Legislativa, no plenário, e nas mãos do governador João Azevedo foi um cometa. Ninguém sabe qual será a velocidade do Tribunal de Contas do Estado, que tem uma tramitação. Isso passa por uma auditoria, passa pela revisão do Ministério Público de Contas e depois a palavra final é do plenário do Tribunal de Contas do Estado. Até onde se sabe, se depender dos integrantes do Tribunal de Contas do Estado, não deve haver dificuldades para a confirmação dessa escolha selada pela Assembleia Legislativa da Paraíba.
6:19. Daqui a pouco nós vamos a Brasília trazer detalhes. Na verdade, a gente já vai a Brasília, mas daqui a pouco nós vamos trazer detalhes para você, ouvinte da Hora H, sobre a proposta encaminhada hoje pelo presidente Lula, que isenta do imposto de renda quem recebe até R$5.000. Mas agora nós vamos à capital da República trazer os assuntos da política.
Hora de Brasília.
O deputado Eduardo Bolsonaro anunciou hoje que está de licença da Câmara dos Deputados para ficar nos Estados Unidos. Agora à tarde, o ex-presidente Jair Bolsonaro participou de uma solenidade e chorou, dizendo lamentar a decisão do filho.
O afastamento.
E o Jará Vitória,
presidente. De um filho. Mas um filho que se afasta mais do que por um momento de patriotismo. Se afasta para combater algo parecido com o nazifascismo que cada vez mais avança em nosso país. A liberdade não tem preço. Ouso dizer que a liberdade é mais importante que a própria vida.
Com essa posição,
ai, meu Deus.
Eduardo Bolsonaro segue o Jean Williams. Você lembra que Jean Williams se exilou?
A mesma conversa, não foi?
Mesma conversa,
deputado pelo PSOL, não aguentava viver num governo que era de oposição, que ele fazia oposição, não aguentava a perseguição. E foi pra onde? Pra França, né?
Eu lembro pra onde ele foi, esse rapaz.
E é o patriota Eduardo Bolsonaro vai passar um tempo nos Estados Unidos da América.
Batendo continência pro presente
dele. E aqui que lutem por aqui, né? Por ele e pelo pai dele. Ele vai pra lá. O interessante é o cara ouvir um discurso como esse de Bolsonaro e ter quem compre isso. Tem que compre esse discurso. Tem até uma jogada estratégica do ponto de vista de marketing aí, né? Ele usa aquilo, ele usa a expressão daquilo que lhe acusam, de nazifascismo. Ele usa para fazer o contraponto e provocar ainda mais discussões. Mas é impressionante como tem quem compre, se comova e passa militância com esse tipo de conversa mole.
Estamos agora na ponta da linha com o nosso correspondente em Brasília, o Weyler Diniz. Weyler, como é que foi a repercussão? Como é que essa bomba caiu aí no Congresso Nacional? Boa noite.
Olha, esse foi um anúncio que pegou aí Brasília de surpresa. O próprio partido ao qual ele é afiliado, o PL, que também é o partido do pai, foi surpreendido com o anúncio. Poucas ou nenhuma pessoa em Brasília tinha informação de que isso aconteceria. Isso acontece em meio a especulações sobre a apreensão de um passaporte do deputado Eduardo Bolsonaro. E, enfim, então muitas perguntas do que justificaria esse ato. Afinal, o Eduardo Bolsonaro é sim investigado, mas não está indiciado, ou seja, então efetivamente não tinha nenhuma ameaça a ele pessoal e diretamente, o que deixou muita gente aqui sem entender esse gesto. Obviamente não terá nenhuma consequência política nem jurídica maior essa decisão dele, que em Brasília é tida como licença, por outros que são mais aliados ao governo como fuga, como covardia, enfim, há várias qualificações para este anúncio aí do deputado Eduardo Bolsonaro. Lembrando que ele já morou nos Estados Unidos, né, onde teve aí uma experiência de trabalhar numa lanchonete fazendo hambúrgueres e também na época da gestão do pai na presidência da República, chegou a ser cogitado para ser o embaixador brasileiro nos Estados Unidos. O governo na época do pai, Jair Bolsonaro, foi alertado de que o nome dele poderia ser reprovado no Senado Federal e só assim o pai, naquele momento, retirou a pretensão do filho ser um embaixador brasileiro nos Estados Unidos. Mas o mais provável é que esse gesto dele tenha alguma intenção de continuar articulando essa direita mais extremista lá dos Estados Unidos. E isso é às vésperas de iniciar aí o julgamento do pai e todos aqueles outros que participaram dessa conspiração golpista que acabou fracassando.
Obrigado, Euler Diniz, direto de Brasília, trazendo uma análise sobre essa decisão do filho de Bolsonaro, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, se licenciar do cargo e morar nos Estados Unidos da América, um país que ele faz questão de idolatrar.
Heron, tudo indica, tudo deixa transparecer que é mais uma narrativa criada pelo bolsonarismo.
Reforço, né?
Reforça a narrativa de perseguição, de ditadura e tudo lá e lá e vai.
É o filho do homem,
mas,
né?
Mas hoje, por exemplo, a Procuradoria-Geral da República, que denunciou Jair Bolsonaro pelos atos de 8 de janeiro, hoje emitiu um parecer ao Supremo Tribunal Federal sendo contra, manifestando-se contra a apreensão do passaporte. Então,
a própria fiscal da lei é contra.
Exatamente. Houve uma ação
e
que
ele
pediu
tem a imunidade parlamentar, né? Um deputado federal no Brasil hoje para ser preso é muito difícil, viu?
Já houve casos piores e os deputados não foram presos.
Pois é.
Mas a narrativa de Eduardo Bolsonaro segue aí. Jair Bolsonaro chorou, jogou pra galera. E assim eles vão levando, levando, levando.
E assim caminha o Brasil. 6h25, hora do intervalo.
Depois agora,
do intervalo, Heron, tem a sua participação, a sua interação nos nossos canais de comunicação.
Só
fala,
pra
Alisson.
Arrematar, Heron, houve um tempo nesse Brasil que realmente houve ditadura e o povo não arregava não, viu? Só ia nas últimas, tava lutando lá.
Era expulso, né?
Só ia quando era expulso, exatamente. Ficou lutando lá pra combater a ditadura de verdade que existia na época.
A ditadura com arma na mão.
Isso,
com o que a gente tá dizendo aqui. A gente tá dizendo aqui, não podia dizer.
A gente podia.
O que você lê na internet não tinha. Não, ninguém podia escrever nada. Jornalista tinha
ditadura.
Que publicar receita de bolo, porque não poderia falar ou escrever os assuntos que aconteciam. Gente era presa, torturada e morta e desaparecia sem ninguém saber, sem processo legal, sem nada. Então, e esse tempo que esses que estão dizendo que estão sendo perseguidos defendem. Que esse tempo era bom, não era ruim não. E que deveria voltar. E trabalharam para isso. Felizmente, esse trabalho foi frustrado, porque as instituições brasileiras e a consciência cívica nacional conseguiram superar, né, esse entendimento de que uma ditadura militar no Brasil seria uma solução. As instituições amadureceram e o espírito de cidadania do brasileiro, a despeito dessa polarização histérica e burra, conseguiu virar essa página.
Bora pro intervalo comercial?
6h27. Nos próximos minutos, você vai ouvir aqui na Hora H.
O que muda para o cidadão brasileiro com a proposta do governo Lula de isentar o cidadão que recebe até R$5.000 do imposto de renda.
É Lula tentando se livrar da reprovação de governo, tentando sair das cordas.
Ainda hoje na Hora H, guardas municipais da Paraíba terão que usar câmeras corporais. E o transporte de um equipamento gigante, de um gerador gigante, que começa hoje à noite, vai fazer com que o motorista que precisa viajar de Pernambuco a Paraíba redobre a atenção.
E o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, promete dar prioridade na aprovação de lei de quem recebe até R$5.000 por mês.
Deu ruim para o treinador do 13.
Demitido. Daqui a pouco a gente volta e conta tudo na Hora H.
O dia inteiro em uma hora.
Até já.
Lá, 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 a Hora H, volta já. Rede Mais.
Cuida, Paraíba.
Cuida. O governo da Paraíba está fazendo mais de 700 quilômetros de novas rodovias por todo o estado. São mais de 60 cidades com novas estradas. Novas obras geram mais empregos e oportunidades. Como o Arco Metropolitano de João Pessoa. A ampliação da rede hospitalar, com 3 novos hospitais sendo construídos e 7 sendo reformados. E o Centro de Convenções de Campina Grande. E vem muito mais por aí.
Bora, Paraíba. Tem resultado por todo o estado.
Governo da Paraíba.
São Brás é o nome do nosso café.
São Brás é o sabor que a gente quer.
Sabor que traz o dia e deixa a gente muito feliz.
Sabor que desperta, sabor que combina. Sabor que alegra e joga pra cima. Sabor que impressiona, sabor que emociona.
sabor que nos anima.
Café São Brás, o sabor que mexe com a gente.
São Brás.
Se você procura mais economia para renovar a casa, o Lojão Rio do Peixe é o lugar certo. Confira as ofertas. Roupeiro com 6 portas, 2 gavetas e pés, só 759. Painel para TV com suporte grátis a partir de 199. Colchão com molas ensacadas, mais base, cama, box, casal, só 789. Quer mais ofertas? Siga o Instagram, arroba Lojão Rio do Peixe. Lojão Rio do Peixe, aqui é fácil comprar.
Notícia, reportagens especiais, entrevistas, opinião e jornalismo em multiplataforma. O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do portal Mais PB um dos sites mais lidos, respeitados e influentes da Paraíba. A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo. Acesse maispb.com.br e fique por dentro de tudo.
Chegamos, Conde! Agora a cidade de Conde tem a melhor opção para você abastecer seu carro com um elevado padrão de atendimento, qualidade e variedade em produtos e serviços para facilitar seu dia a dia. Com ampla estrutura e localização privilegiada, estamos localizados na rua General Perouse, sem número, bem pertinho de você. Visite nossa nova unidade, abasteça seu veículo e aproveite nossas condições especiais. Posto Opção, a rede de postos que mais cresce na Paraíba. Sempre a postos por você.
Bora, Paraíba!
Bora! O governo da Paraíba está construindo 26 novas escolas. Vai climatizar mais 452 escolas da rede estadual. E vem aí o passe livre para os alunos do nono ano e do ensino médio, nas regiões metropolitanas de João Pessoa e Campina Grande. O governo da Paraíba também está fazendo o aeroporto de Patos e 2 obras gigantes, as adutoras do Cariri e do Curimataú. E vem muito mais por aí.
Bora, Paraíba! Tem resultado por todo o estado.
Governo da Paraíba.
Hora H. Hora H. Hora H. É jornalismo.
É mais conteúdo.
Coração aberto, cabeça erguida. Fé em Deus e fé na vida.
Meu coração me diz: fundamental é ser feliz.
Acerta a sua hora com a nossa Hora H, 6h31. A gente volta com a Paraíba inteira de audiência e você volta com a possibilidade de interagir conosco nos nossos canais de comunicação. Vem aí a Central da Interação.
Você na Hora H, Central da Interação.
993465236, 993465236. Manda tua mensagem de até 30 segundos e participa conosco aqui na Hora H. Comigo, arroba o Alisson Bezerra, ou então você acompanha a gente também agora através da Mais TV, canal de vídeo do portal Mais PB no YouTube. O Josélio Gomes tá dizendo boa noite, um ótimo comentário, ligadinho com a gente em Mangabeira 8, em João Pessoa. Um abraço para o bairro de Mangabeira, o bairro mais populoso da nossa capital, na Zona Sul. Professor Reginaldo Guedes tá ouvindo sempre em Picuí, terra da carne do sol, Eron.
Você pode falar comigo.
Sol, carne de sol.
De sol. De carne sol. De sol. Você pode falar comigo também no Instagram, arroba Eron Cid. Será um prazer falar com você. Me siga aí. A gente conversa no Instagram e partilha aqui com os milhares de ouvintes da Hora H. Olha só, alô, dona Jaqueline Medeiros, no bairro da Cidade Universitária em João Pessoa. Ela está com a irmã Elizabeth. Estão ouvindo, estão ligadas na Hora H. Dona Jaqueline, um beijo no coração. Alô, Elizabeth. Valeu pela audiência. Em Coremas, no sertão da Paraíba, ouvindo pela Rádio Coremas FM, lá está o Neto Ferreira.
Oi, Neto.
Ele é ouvinte diário aqui do programa. Abraço, Neto. Obrigado pelo carinho.
O Francinaldo tá ouvindo a gente em Barra de Cima. Barra de Cima.
Barra de Cima é na zona rural de São Bento, que nos
um
escuta
abraço.
Agora pela Rádio Solidária FM 87,9.
O Rodrigo Santos também tá ligadinho com a gente. Daqui a pouco tem a sua participação no 993465236, 993465236. Mas a gente segue com os assuntos de Brasília. O centro do poder, o presidente Lula encaminhou hoje ao Congresso Nacional o projeto de lei que determina a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês. No anúncio, Lula disse que o projeto não vai ter custo para a carga tributária da União.
Este é um projeto neutro. Este projeto não vai aumentar um centavo na carga tributária da União. Isso é importante vocês acreditarem que não vai aumentar um centavo na carga tributária. O que nós estamos fazendo é apenas uma reparação. Nós estamos falando que 141 mil brasileiros, vou repetir, nós estamos falando que 141 mil pessoas que ganham acima de 600, acima de 1 milhão de reais por ano, vão contribuir para que 10 milhões de pessoas não paguem imposto de renda.
É Lula correndo atrás do prejuízo, da reprovação de governo, tentando dar acenos para esse setor da população brasileira de quem ganha até 5 mil reais. Um setor que, inclusive, o governo tem perdido votos.
A proposta foi entregue ao paraibano Hugo Mota, que é presidente da Câmara dos Deputados, Heron.
Ele prometeu dar prioridade à tramitação do projeto na casa.
E é isso que o Congresso tem que se esforçar diante daquilo que o governo está trazendo, para que a melhor proposta possível possa ser lapidada, possa ser discutida, vamos ter tempo para isso, para que o senhor possa, presidente, receber de volta do Congresso Nacional uma proposta melhor do que a que o senhor está enviando. Esse será o nosso trabalho. Será o trabalho de buscar, Guimarães, sob a sua liderança na Câmara, mais eficiência na proposta do governo. E nós podemos sim fazer isso. O Congresso já fez isso por inúmeras vezes. E nós vamos mais uma vez nos dedicar, e o senhor pode ter a tranquilidade que na Câmara dos Deputados nós vamos dar total prioridade à matéria para que isso que acabei de falar possa ser o resultado final.
Entrevista da hora. 6h35, agora a gente desdobra esse assunto trazendo mais informações.
Exatamente, Heron. Nós conversamos a partir de agora com o economista Alexandre Nascimento, que fala em rede para toda a Paraíba. Alexandre, medida anunciada, mas já prevista pelo governo federal. Para o cidadão que está ouvindo a gente agora de João Pessoa ao Iraúna, o que é que vai mudar na prática? Boa noite.
Boa noite, Alisson. Boa noite a todos os ouvintes. O Alisson, primeiramente, é importante dizer que essa é uma das promessas de campanha do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E em sendo uma promessa de campanha, nada mais justo do que ele cumprir as suas promessas para com o país. E essa promessa, então, é algo que vai justamente ao encontro de você dar mais oportunidades de renda à população. Como assim? Todas aquelas pessoas que hoje ganham mais de 2 salários mínimos pagam imposto de renda, ou é devido que se pague imposto de renda. A proposta beneficia diretamente esses profissionais e esses trabalhadores que oferem uma renda superior a 2 salários mínimos, visto que hoje trabalhadores que ganham menos de 2 salários mínimos, 2 ou menos, eles não pagam imposto de renda. A correção na tabela, então, ela principalmente ela vai dar elevando de 2.800 aproximadamente para R$5.000 essa isenção de imposto de renda. Principal impacto, 32% dos contribuintes não vão pagar imposto de renda e praticamente aí todos vão ter algum benefício indireto. Isso a gente pode entender que vai colocar mais dinheiro à disposição do comércio, da população, portanto teremos mais consumo, tendo mais consumo, empresas vendem mais e, por conseguinte, vão empregar mais e a economia vai ficar mais aquecida. Esse é o principal propósito da equipe econômica do governo.
Alexandre, uma decisão como essa de mudar a tabela do imposto de renda também traz perdas nas receitas do governo federal. Como equilibrar para que esse benefício não acabe trazendo problema também para a máquina pública? Hoje, por exemplo, foi até citada a questão de taxar os super ricos. Isso seria uma solução? Os super salários?
Essa é uma das propostas do governo, até porque a grande crítica a essa medida, o Alisson, guarda relação exatamente com a sustentabilidade fiscal da medida. Até porque a gente está falando de uma renúncia fiscal, renúncia entre aspas, mas o governo deixaria aí de arrecadar 27 bilhões de reais com essa medida. E ele está tentando contrapor isso com outras medidas que algumas delas não foram anunciadas ainda, mas vão junto com o pacote. Mas uma delas é essa que você falou, taxar pessoas que hoje têm renda superior a 50 mil reais. E aí você teria uma sobretaxa dessas pessoas e, de alguma forma, essas pessoas pagariam pelo renúncia que o governo está fazendo no ambiente inferior dessa tabela. É claro que não seria suficiente esse valor, e aí o governo está tentando aumentar esse leque de opções para tentar reforçar o caixa, revendo questões de aposentadorias de militares, verificando outras demandas aí do próprio funcionalismo público, pessoas que ganham acima do teto, verificar a possibilidade justamente de tentar também gerar uma contrapartida nesse sentido, para que esse encaixe, justamente uma renúncia fiscal de tal monta, possa encontrar sua correlação diretamente nesse gasto, ou seja, nessa receita que virá advinda dessas outras medidas. Mas o que a gente pode dizer, Alisson, é que o que existe nesse momento realmente é a apresentação da tabela corrigida. As outras circunstâncias pelos quais isso aí vai trazer para o governo a contrapartida fiscal, elas ainda não estão muito claras.
Alexandre, muito obrigado pela sua participação na Hora H. Boa noite.
Boa noite, Alisson. Desejo aí um excelente fim de noite para todos os ouvintes e para você também. E obrigado pelo convite. Sigo à disposição.
Presidente Lula, 6h40. Na tentativa de mudar a imagem perante a opinião pública. Essa era uma promessa de campanha que Lula vai deixar para o ano final, o último ano do governo. Se vai surtir efeito ou não, só as urnas vão poder dizer.
Que é economia de verdade garantida? É o você procurar o Lojão Rio do Peixe. Sabe por quê? Quem procura mais economia para renovar as casas sempre encontra o lugar certo. E o lugar certo é o Lojão Rio do Peixe. Na quinzena da economia do Lojão Rio do Peixe, você encontra a oportunidade perfeita para comprar barato e renovar o seu lar. Atenção, conjunto de mesa com 6 cadeiras, só 10 parcelas de R$ 99,90. Ventilador turbo Mallory, 40 centímetros. Para mesa ou para parede, por apenas R$ 159,99. Armário multiuso, 100% MDF, com chave e 2 portas, só 10 parcelas de R$ 35,90. Tá de graça. Quer mais ofertas? Siga o Instagram, @LojãoRioDoPeixe. No Lojão, é fácil comprar.
Presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba, desembargador Fred Coutinho, foi entrevistado de ontem no programa Hora H na TV O Norte, TV Norte Paraíba. Durante a conversa com o jornalista Sheron Cid, o desembargador explicou o porquê da Corte de Justiça da Paraíba aprovar uma espécie de indenização superior a R$ 230 milhões a juízes e desembargadores.
No país que vivemos, nós temos um princípio da unicidade. O que se dá à justiça estadual, se dá à justiça federal. Ou que se der à justiça federal, vai ser dado à justiça estadual.
Cria um efeito, né?
Efeito. Então, a justiça federal conseguiu esse benefício através dessa legislação. E o CNJ mandou estender, reconhecer esse direito também, ao estadual. Então, é uma verba, uma gratificação, indenização, que retroage a 2015. Desde 2015, era para os magistrados brasileiros estarem recebendo. Digo mais, no Brasil, poucos estados faltava reconhecer esse direito. Dentre eles, a Paraíba. Paraíba, Sergipe, Rio Grande do Sul, Distrito Federal e Amazonas. Saiu até na imprensa, e aí eu vou corrigir e retificar isso, que já tínhamos pago os 234 milhões. Não tem isso. Vai ser pago de acordo com as condições financeiras, por etapas, parcelas. Aí vai ser feito um estudo a médio e longo prazo.
Bom, essa foi a explicação. E um leigo pensa o seguinte, o Alisson Bezerra, ao ouvir essas explicações do presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba, Fred Coutinho, que teve a hombridade de encarar esse tema, que é um tema desgastante para a imagem do tribunal. Sobretudo, ele até explicou também, a votação foi em 24 segundos. Ele disse que é porque os embargadores já têm conhecimento prévio das pautas e não demoram muito tempo para apreciar alguns assuntos.
Só fazer um adendo sobre essa pauta, Heron. Não só sobre esse assunto, mas principalmente para nós que acompanhamos o judiciário, é importante que quando haja discussão sobre a matéria como essa ou outra, por mais que os desembargadores já tenham acesso no PJE, mas isso é privado. Isso é restrito aos advogados e ao juiz. É preciso que a sociedade também tenha acesso a essa informação. Talvez, se durante a sessão houvesse a explicação e a discussão, a repercussão não teria sido tão grande. Eu acho que falta por parte do judiciário ainda uma maior transparência de levar esses assuntos e não voltar, por mais que tenha essa tecnologia que ajuda, de forma rápida.
E detalhes, poderia ter sido votado de forma sigilosa. O presidente do tribunal achou por bem fazer a votação publicamente, como deve ser. Mas o que se depreende é o seguinte: se existe um acúmulo de função, ou seja, se existe juiz julgando mais do que deveria, isso gera um crédito, um extra, um direito que está sendo reconhecido pelo CNJ e pelas cortes estaduais, significa dizer que precisa de mais juízes, uhum, ou não. E se tem dinheiro para pagar o extra, por que não tem dinheiro para contratar mais juízes para desafogar esse trabalho? Você vai pagar 230 milhões quando tiver orçamento, porque não tem. A quem trabalhou a mais, digamos assim, retroativamente, por que não se conceber no orçamento mais magistrados para evitar essa história de acúmulo de função? Eu usei a expressão e o desembargador até contestou, penduricalho. É um extra, é uma forma de ir além do teto. E como é que vai além do teto? Pela indenização, que não é uma remuneração, que não é um subsídio. É isso que se questiona, não só aos tribunais, mas aos poderes como um todo. Esses artifícios, né, jurídicos que sempre tem, sempre para cima, sempre para cima. E o mínimo que a sociedade quer e espera é satisfação, porque afinal de contas, quem paga essa conta não é juiz, não é desembargador, não é deputado, não é senador. É o cidadão, somos nós.
Abraçando o Jonas Vitor, que está ouvindo a gente no bairro de Mangabeira, em João Pessoa. Bora para o intervalo comercial?
6h46 na Hora H. Nos próximos minutos, você vai ouvir aqui na Hora H.
Vai começar a escolta do transformador gigante que está chamando a atenção em Pernambuco e agora na Paraíba. Você, motorista, precisa redobrar a atenção. Guardas municipais terão que usar câmeras corporais. Será que vão aceitar ou não o que pede o Ministério Público da Paraíba?
Abraçando o Zé Carlos de Campina Grande, ligado na Rádio Pop Cariri 101.1 FM. Obrigado pela audiência, Zé Carlos. E vamos que vamos.
A Hora H volta já já. Um abraço, Bartô Dantas, ligado com a gente
o
também.
O dia inteiro em uma hora, Romualdo Figueiredo.
Até já, Paraíba.
Lá, 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 lá. A Hora H volta já.
Bora! O governo da Paraíba está construindo 26 novas escolas. Vai climatizar mais 452 escolas da rede estadual. E vem aí o passe livre para os alunos do nono ano e do ensino médio nas regiões metropolitanas de João Pessoa e Campina Grande. O governo da Paraíba também está fazendo o aeroporto de Patos e duas obras gigantes, as adutoras do Cariri e do Curimataú. E vem muito mais por aí.
Bora, Paraíba! Tem resultado por todo o estado.
Governo da Paraíba.
Bem que agora pode ser a hora de tomar um café, sabor que acende a vida da gente, um novo dia, uma ideia, um bate-papo, tudo é outra coisa se tiver café, pequeno, forte, expresso, cappuccino, tomo o que vier, alegre, relaxa, convida a sorrir, toda vez que alguém diz, pausa pro café, café São Brás é outra coisa, café, 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 café.
Notícia, reportagens especiais, entrevistas, opinião e jornalismo em multiplataforma. O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do portal Mais PB um dos sites mais lidos, respeitados e influentes da Paraíba. A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo. Acesse maispb.com.br e fique por dentro de tudo.
Se você procura mais economia para renovar a casa, o Lojão Rio do Peixe é o lugar certo. Confira as ofertas. Roupeiro com 6 portas, 2 gavetas e pés, só 759. Painel para TV com suporte grátis a partir de 199. Colchão com molas ensacadas, mais base, cama, box, casal, só 789. Quer mais ofertas? Siga o Instagram, arroba Lojão Rio do Peixe. Lojão Rio do Peixe, aqui é fácil comprar.
Sempre a postos e cada vez mais próximo de você. Anunciamos que o posto do Ronaldão agora é opção.
O mais novo posto da Rede Opção conta com o atendimento e a qualidade que você já conhece, além do GNV. E na hora do pagamento, você pode pagar em até 3 vezes, utilizar cartões frotas e receber descontos pelo app. Abastece aí. Opção, sempre apostos por você.
Cuida, Paraíba!
Cuida! O governo da Paraíba está fazendo mais de 700 quilômetros de novas rodovias por todo o estado. São mais de 60 cidades com novas estradas. Novas obras geram mais empregos e oportunidades, como o Arco Metropolitano de João Pessoa, a ampliação da rede hospitalar, com 3 novos hospitais sendo construídos e 7 sendo reformados. E o Centro de Convenções de Campina Grande. E vem muito mais por aí.
Bora, Paraíba! Tem resultado por todo o estado.
Governo da Paraíba.
Lá, 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 lá. Já vai voltar. Hora H.
Hora H. Hora H. Hora H. É jornalismo.
É mais conteúdo.
Opa, acerta a sua hora com a nossa Hora H. Faltam 10 minutos para as 7 da noite.
Hora H!
Ontem, Heron, à noite, chegou ao consenso a polêmica sobre a questão salarial para as forças de polícia, forças de segurança na Paraíba. Ao vivo das ruas de João Pessoa, Albemar Santos traz as informações. Albemar, tudo resolvido já, Albemar? Boa noite.
Boa noite, Albemar. Estamos sem áudio de Albemar Santos.
Enquanto a gente conecta Albemar Santos, vamos à redação do portal Mais PB.
Boletim da redação.
Atenção, motoristas que vão precisar viajar entre Paraíba e Pernambuco. Pernambuco e Paraíba a partir de hoje. Vai começar a escolta do mega caminhão com transformador gigante. João Pedro Gomes.
O transformador de energia eólica de 250 toneladas que saiu do Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco, e está na divisa Pernambuco-Paraíba, vai partir para o sentido João Pessoa na BR-101 nesta noite. O objeto saiu de Pernambuco no último sábado e tem a previsão de chegar em Riachão do Bacamarte, na Paraíba, no próximo sábado 22. O PRF Franci Miller detalhou o trajeto.
E aí ele vai sair hoje à noite, às 23 horas, o primeiro trajeto dentro da rodovia paraibana, na 101. Ele vai sair de Caporã com destino até ao posto PRF de Alhandra, lá em Mata Redonda. Essa é a nossa previsão, mais ou menos uns 20 quilômetros. Se for possível adiantar alguma coisa, a gente pode avançar mais uns 3, 4 quilômetros para parar ali num posto que seja compatível com o tamanho dessa combinação veicular, que são 113 metros de comprimento e praticamente 7 de largura, para poder estacionar com tranquilidade e passar mais um dia, o dia de quarta-feira, para sair novamente na quarta à noite, 23 horas. Então sempre o nosso planejamento é das 23 até ali 4, 5 da manhã.
O deslocamento será feito durante a noite para evitar maiores problemas envolvendo o trânsito dos veículos. Em terras paraibanas, ele começa na divisa com o estado de Pernambuco e passa pelos municípios de Alhandra, Bahia, João Pessoa, Itabaiana e finaliza no Riachão de Bacamarte. Da redação do portal Mais PB, João Pedro Gomes.
Será que vai ter a Micaroa também, não? Com o caminhão?
Minhocão. 8 para as 7 da noite, 8 para as 7 da noite. No oferecimento do Café São Brás, o sabor que mexe com a gente.
São Brás é o nome do
É hora de tomar Café São Brás.
São Brás é o sabor que a gente quer.
O sabor da Paraíba nas mesas do Brasil.
Brasil!
Sabor que esperta, sabor que combina, sabor que alegra e joga pra cima. Sabor que impressiona, sabor que emociona, sabor que nos anima.
Café São Brás, o sabor que mexe com a gente.
São Brás.
Olha a hora, 6h53 agora.
Agora sim, vamos voltar a falar com Albemar Santos. Albemar Santos, o impasse entre a polícia e o governo foi solucionado. Boa noite, Albemar.
Boa noite a você, o Alisson. Boa noite a Heron, que nos acompanha através da Rede Mais Hora H. A reunião na noite desta segunda-feira durou cerca de 4 horas e reuniu entidades representativas da Polícia Militar, Polícia Civil, Bombeiro Militar e Polícia Penal. O secretário de Segurança Pública da Paraíba, Jean Nunes, explicou como vai funcionar os aumentos graduais que foram definidos aí em um total de 21,1% de forma escalonada ao longo do ano de 2025. O acordo é maior do que o aumento do Brasil para as forças de segurança em um único ano, de acordo com o governo do estado. Acompanhe conosco o que fala o secretário Jean Nunes.
O governo do estado, ele deu uma proposta que de 5% que já foi implantado agora, esse mês de fevereiro, mais 11% sendo implantado em setembro e mais 4% sendo implantado em dezembro, o que representa aí um total de 20%, mas que no acumulado chega a 21,21% de reajuste em 2025 para as forças de segurança. A gente está falando aí de 21,21% de reajuste para as forças de segurança no ano de 2025. Além, evidentemente, de uma proposta que já havia sido apresentada, que é a implantação de subsídio a partir de janeiro de 2026.
De acordo com o governo do estado, o aumento manteve a proposta de implementar o pagamento por subsídio a partir de janeiro de 2026. Das 18 categorias presentes na reunião de ontem à noite, 13 assinaram imediatamente essa proposta do governo. Outras 5 ficaram de submeter essa proposta para uma assembleia. Isso deve ser definido após a realização dessas assembleias. Eram em WhatsApp, é com vocês.
Obrigado, Albemar Santos, pela informação. Um importante avanço, uma conquista dos policiais e uma decisão relevante do governo da Paraíba de fazer esse esforço de gestão para conceder esse aumento a uma importante categoria. Pelo diálogo, as coisas são solucionadas. O governador João Azevedo já tinha protagonizado uma conquista importante para a polícia em 2022, o Alisson Mizer, com a incorporação da chamada Bolsa Desempenho. E agora, um aumento ainda mais real no contra-cheque das polícias da Paraíba.
Heron, o Ministério Público da Paraíba recomendou que os guardas municipais de todo o estado usem câmeras corporais. Gabriel Buquerque.
Boletim da redação.
O Ministério Público da Paraíba recomendou nesta terça-feira a todos os prefeitos e prefeitas do estado que ordenem a atuação das guardas municipais aos limites constitucionais e que os agentes passem a utilizar câmeras corporais. O órgão foi provocado pelo Grupo de Atuação e Combate ao Crime Organizado, GAECO, que alegou que algumas guardas municipais estariam extrapolando suas funções administrativas. Na ocasião, elas estariam exercendo atividades inerentes às polícias administrativas. Para o comandante da Guarda Municipal de João Pessoa, Vitor Freire, a utilização das câmeras 24 horas nos agentes pode trazer o recuo da atividade policial e defendeu a aplicação gradual das instalações destes equipamentos.
Isso, conforme vemos os estudos que vão acontecendo, se a câmera ficar ligada 24 horas sem poder a possibilidade de desligá-la, ela traz talvez um pouco de recuo às atividades. Não que nossos agentes não pratiquem durante todo o curso e na aplicação das ruas o que é ensinado, mas sim porque muitas das vezes aquela gravação ali já remete à mente do operador de segurança pública que aquela ação, caso ela tenha qualquer comprometimento que se desvie um pouco da legalidade, pode recair sobre o agente. Então eu iniciaria as câmeras corporais com um período menor, a ativação do próprio agente para resguardar a ação e depois tentaria fazer o macro, conforme a recomendação dos projetos de Brasília.
Quanto aos limites constitucionais da atuação da guarda, o comandante afirmou que a instituição vai seguir sendo responsável por fiscalizar apenas os flagrantes e quando forem convocados para atuar dentro do município.
A Guarda Municipal, originalmente, ela surgiu para bens, serviços e instalações municipais. Ela segue figurando em bens, serviços e instalações municipais, mas também aonde houver a convocação dentro do município que o munícipe precise da atuação da sua polícia municipal. Então, aonde houver o munícipe e for em flagrante, o municipal irá tentar somar para a segurança do seu munícipe.
Da redação do portal Mais PB, Gabriel Albuquerque.
Quer dizer que o Ministério Público da Paraíba está preocupado com o funcionamento das guardas municipais, com as câmeras nas guardas?
Exatamente.
bem que eu suspeitava que o Ministério Público estava preocupado com um assunto muito relevante. Muito ocupado com assuntos extremamente relevantes. 6:58 na Hora H, no oferecimento da Dino Coco. Tudo em coco, água de coco, coco ralado, leite de coco, óleo de coco, chips, flocos, açúcar, farinha e manteiga de coco. Todos os sabores, nutrientes e benefícios do coco em produtos para todos os gostos. Uma experiência natural com alto padrão de qualidade e benefícios à saúde e bem-estar. Dino Coco é o melhor do coco. Hora
H. Missão cumprida, Aaron City. Passou rápido demais o programa hoje.
Obrigado, Paraíba! Obrigado, Jesus!
Obrigado, Jesus!
A você de casa, do carro, do trabalho, paz no coração. Fé em Deus. Fé em Jesus Cristo de Nazaré.
Fé na vida, Paraíba.
Fé na vida, Paraíba. Fé na vida, o Alisson Bezerra. Até amanhã às 6 da noite na Hora H.
Se Deus quiser.
Boa noite. Obrigado, Jesus.
Hora H. Oferecimento: Rede de Postos Opção. São Brás. O sabor que mexe com a gente. E Lojão Rio do Peixe.
Obrigado, meu Jesus. Obrigado, Jesus, por mais um dia de alegria. Obrigado, Jesus, por mais um dia de vitória. Obrigado, Jesus, por conceder sabedoria e de mudar a minha história. Obrigado, meu Jesus. Obrigado, Jesus, por me ajudar no mal vencer. Obrigado, Jesus, por meu direito de viver. Obrigado, Jesus, por todo o bem que o Senhor faz. Se você não quiser mais vacilar, se você não quiser mais vacilar, se você não quer desilusão, se você não quer desperdiçar o amor que tem no coração, oi, Jesus é o caminho, não tem segredo, não tem a...